Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal de língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco, já microfone, Filomeno Lopes. As atividades do Papa Francisco na manhã deste sábado, dia 15 de janeiro. A capital angolana, Luanda, voltou à calma depois das ações de vandalismo de bens públicos e privados ocorridos nesta segunda-feira. O presidente da República, João Lourenço, apelou nesta quarta-feira à preservação da independência, paz e reconciliação nacional e desencorajou qualquer ato de retaliação. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 15 de janeiro, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Marco Ouellet, prefeito da Congregação para os Bispos, Dom Antoine Camilleri, arcebispo titular de Chakolt, núncio apostólico na Etiópia e em Djibouti e delegado apostólico na Somália, sendo também representante especial da Santa Sé junto da União Africana. Dom Franco Coppola, arcebispo titular de Vinda e núncio apostólico na Bélgica e em Luxemburgo. Dom António Raspante, bispo de Acireale na Itália. O padre Jesus Hernandes Martim, presidente da Obra da Igreja. Dom Valdemar Stanislav Sommertag, arcebispo titular de Maastricht e núncio apostólico na Nicarágua. Finalmente, os participantes ao capítulo geral da Ordem dos Cleros Regulares Teatinos. Os comunicadores da Custódia da Terra Santa serão recebidos em audiência pelo Papa Francisco na próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro. O encontro ocorrerá na Sala Clementina, no Vaticano, por ocasião do centenário da fundação da revista Terra Santa. Composta por cerca de 50 pessoas e dirigida pelo custódio da Terra Santa, Padre Frei Francesco Paton, que veio de Jerusalém para a ocasião, a delegação tem perfil internacional. A delegação é tão internacional quanto a presença dos franciscanos que se instalaram na Terra Santa e durante 8 séculos cuidam dos santuários, acompanham os peregrinos, dedicam-se aos estudos bíblicos e arqueológicos. Fundada em 1921 na cidade de Jerusalém, a revista Terra Santa é uma publicação bimestral colorida com edições italiana, francesa, inglesa, portuguesa, espanhola e árabe. Nasceu com a missão de narrar as maravilhas da Terra Santa e o empenho dos frades menores nos diversos campos das suas atividades, incluindo a salvaguarda das comunidades cristãs nos países onde a custódia está presente: Israel, Palestina, Jordânia, Líbano, Síria, Egito, Chipre e algumas ilhas da Grécia. A revista conta com as contribuições de especialistas, muitos deles franciscanos, e é proposta como ferramenta de conhecimento e de estudo aprofundado da complexa realidade da Terra Santa, abordando questões religiosas, culturais, bíblicas, arqueológicas e ecuménicas. Além da Terra Santa, também fazem parte da Fundação as publicações jornalísticas Eco de Terra Santa e terrasanta.net. Na ocasião da audiência com o Santo Padre, haverá um encontro dos membros do Conselho de Administração e da Fundação Terra Santa, presidida por Frei Giuseppe Ferrari, que também é delegado da Custódia da Itália. Também estarão presentes todos os funcionários da Fundação, com eles os curadores do site da Custódia e a equipe da Christian Media Center, ativos em Jerusalém, além dos escritórios editoriais das edições francesa, espanhola e brasileira. O Departamento das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice anunciou que na terça-feira, dia 25 de janeiro, às 17h30, hora local de Roma, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, o Papa Francisco presidirá a celebração das segundas vésperas na solenidade da conversão de São Paulo Apóstolo, no encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos sobre o tema Vimos a sua estrela no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. No ano passado, o cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, havia presidido a celebração no lugar do Papa, que sofria de ciática. O tema da Semana de Oração de 2022, que será realizada de 18 a 25 de janeiro e envolverá as igrejas e denominações cristãs de todo o mundo, foi escolhido pelo Conselho das Igrejas do Médio Oriente para evocar a experiência dos Reis Magos. Durante a semana, todas as comunidades são convidadas a refletir sobre um aspecto particular do tema geral. Vimos a sua estrela no Oriente. É o título do primeiro dia, enquanto o segundo dia será orientado pelo tema Onde está o Rei dos Judeus, que acaba de nascer? A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. É o foco do terceiro dia. O quarto dia terá como tema E tu, Belém, não és de certo a menos importante das sedes distritais de Judá. No quinto dia, a frase que os acompanha tem o título O astro que tinham visto no Oriente avançava à sua frente. No sexto dia, o tema é Viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se prestaram-lhe homenagem. O sétimo dia nos convida a rezar sobre os presentes dos magos, abrindo seus cofres, ofereceram-lhe por presente ouro, incenso e mirra. Por fim, a proposta para o oitavo e último dia é retiraram-se para a sua pátria por outro caminho. A preocupação do Papa é que o jubileu de 2025 seja preparado da melhor maneira possível. E a afirmação do presidente do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, Dom Rino Fisichella, que relatou numa entrevista para um canal de televisão italiano a sua audiência com Francisco no dia 3 de janeiro passado, durante a qual o lema do Ano Santo foi aprovado. Um lema, observou Dom Fisichella, que pode ser resumido em duas palavras, peregrinos de esperança. Como todo lema, também neste caso, o sentido de todo o percurso jubilar começa com os termos escolhidos para condensá-lo. Termos que destacam um tema-chave do pontificado Francisco. Há muito trabalho a ser feito nestes dois anos, disse o chefe do dicastério, que terá a responsabilidade da organização. A necessidade, sublinhou, é ter um sólido impacto preparatório e criar uma máquina organizadora eficiente. Uma das prioridades diz respeito ao acolhimento dos peregrinos e dos fiéis. Para o Ano Santo são esperados em Roma muitos peregrinos na esperança de que nos próximos dois anos a emergência sanitária não afete mais as atividades como acontece hoje. O prelado confirmou que os contatos com a Prefeitura de Roma, a região Lácio e o governo italiano estão em andamento para que tudo possa se realizar com total segurança e de acordo com a capacidade de acolhimento que a cidade sempre garantiu. A capital angolana, Luanda, voltou à calma depois das ações de vandalismo de bens públicos e privados ocorridos na passada segunda-feira, dia 10 de janeiro. De Luanda, Anastácio Sassembelo.
A capital angolana já registra um ambiente calmo depois dos atos de vandalismo e arruaça protagonizados por supostos membros de associações de taxistas que iniciaram esta segunda-feira uma greve de três dias. Naquele fatídico dia, registrou-se a queima de pneus e vandalização de bens públicos e privados, bem como o corte da circulação rodoviária em algumas artérias da cidade de Luanda. Mais de 100 pessoas foram detidas e estão a ser submetidas a julgamento sumário. Os grevistas, que se demarcam dos atos de vandalismo, reclamam, entre outras coisas, uma alegada extorsão pelas forças de defesa e segurança, a não profissionalização da atividade de táxi, a falta de carteira profissional, a exclusão dos taxistas nas políticas do Executivo, o mau estado das vias e a falta de iluminação na via pública. O presidente angolano João Lourenço, ao falar nesta quarta-feira na abertura da reunião do Conselho de Ministros, caracterizou como um verdadeiro ato de terror as ações de vandalismo ocorridas em Luanda e apelou, por isso, à preservação da independência, paz, reconciliação nacional e desencorajou qualquer ato de retaliação. João Lourenço afirmou ainda que a paralisação de uma pequena parte dos táxis em Luanda serviu de pretexto para aproveitamento político, com vista a criar a ira dos cidadãos utilizadores deste tipo de meio de transporte urbano.
O que ocorreu na segunda-feira foi um verdadeiro ato de terror, cujas impressões digitais deixadas na cena do crime são bem visíveis e facilmente reconhecíveis, e apontam para a materialização de um macabro plano de ingovernabilidade através do fomento da vandalização de bens públicos e privados, incitação à desobediência e à rebelião, na tentativa da subversão do poder democraticamente instituído. Naquele fatídico dia, valeu-nos o facto de a Polícia Nacional ter agido com bastante contenção e as entidades privadas, singulares e coletivas, diretamente lesadas, terem se comportado como verdadeiros patriotas, tolerantes e responsáveis. Quem viu seu património vandalizado, queimado ou destruído, que não pague pela mesma moeda, porque ninguém está autorizado a fazer justiça por mãos próprias. Entreguemos essa responsabilidade à justiça e a outros órgãos competentes do Estado. Apelamos, por isso, a todos os cidadãos residentes no nosso país, angolanos e estrangeiros, a fazerem sua vida profissional e familiar normalmente. As eleições gerais previstas terão lugar em ambiente de plena segurança para os eleitores e os observadores, em agosto do corrente ano 2022, como estabelece a Constituição da República. Em Angola, a única forma possível e legítima de se disputar o poder político é pela via democrática das eleições.
Rafael Inácio, líder grevista, demarcou-se dos atos de vandalismo, afirmando que o que se passou nada tem a ver com os taxistas e muito menos influência de partidos na oposição.
Afirmamos e reafirmamos que nada a ver com os taxistas.
Confirma que de facto não há nenhuma ligação com qualquer força política aqui do nosso país.
Nada a ver. Nós constituímos a associação para defender e salvaguardar os interesses dos taxistas.
E o analista para as questões políticas e sociais da emissora católica de Angola, Albino Paquice, também repudiou os atos que culminaram com a banalização de bens públicos e privados, mas pede prudência em relação às acusações segundo as quais algum partido na oposição estará por detrás dos factos que tiveram lugar na última segunda-feira, decorrente da greve dos taxistas.
Tudo isto está errado. Tanto a vandalização do comitê do MPLA, e nós vimos os vídeos dos jovens, como a queimada do autocarro. Mas isto derivou de quê? Isto derivou da greve dos taxistas. A greve dos taxistas enfureceu a população. E o que nós sabemos é que, quando a população está enfurecida, encontra um culpado pelo caminho. E aqui poderão haver aproveitadores de um lado e de outro para dizer que o culpado da situação que nós estamos a viver é o MPLA. Portanto, é preciso que as pessoas tenham a cabeça fria para fazer essa análise. O próprio MPLA tem a cabeça fria para fazer essa análise. O que se está a passar é o agravamento da situação social das pessoas. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é a paralisação dos táxis.
De Luanda, para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.